prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos estudando, então, o capítulo 7, Ciúme. E ela vai falar agora, no subitem, Comportamentos Doentios. Na morbidez do ciúme, o paciente estertora sempre na inquietação. Anela pelo amor e recusa-se pelo receio de ser traído ou enganado. Não se sentindo portador de sentimentos de abnegação ou de devotamento, desconsidera as mais belas florações da efetividade, sempre tidas como recurso de prazer e de conquista de coisas, sem procurar entender a nobreza que vitaliza aquele que ama. A pessoa que é ciumenta, ela não tem nenhum minuto de paz. Ela sonha que está sendo traída, ela olha para todos os lados, vê traição, qualquer movimento do outro, do companheiro ou da companheira, ela decodifica como traição, porque a mente está toda conturbada, sem contar com a sede dos obsessores, que ficam ali falando, né? Isso mesmo, você está sendo traído, você está sendo traída. Talvez essa análise da personalidade enferma do ciumento haja propiciado o conceito psicanalítico de considerar que a bondade, o sacrifício, o devotamento são frustrações da libido, que se transfere de direcionamento ensejando outro tipo de realização. Essa conduta de enobrecimento que enriquece a humanidade com exemplos dignificadores é vista neste contexto sob suspeição exagerada, até quase considerada patológica, em razão da consideração imprópria em torno da criatura, como se fora animal apenas pensante. Joana de Ângeles tem uma preocupação muito grande, minha gente, de nos ensinar a sermos humanos. Humano é aquele que pensa, que raciocina, que deduz, que escolhe. Então, os animais, eles agem por instinto. E muitas vezes nós agimos por instinto. Então, alguém fala uma coisa para a gente e a gente não procura saber se é verdade ou não, e instintivamente a gente já sai agredindo. O caso do ciúme está muito ligado a isso. Sabe? Alguém ou alguma situação indica que o parceiro ou a parceira estão traindo. Daí a gente entra naquela confusão mental e acaba por destruir, às vezes, um relacionamento que ia tão bem, destruir uma amizade, porque a traição também está na amizade, destruir tudo por causa de um pensamento errôneo. Nós temos que nos cuidar, tratar de nós. Não é? Ela vai dizer o seguinte, olha, os períodos cruciais, porque passa a criança, segundo a observação de Freud, no que diz respeito ao desenvolvimento psicossocial, através dos estádios oral, anal, fálico e genital, direciona o ser humano somente para a busca do prazer. Sendo que, na mudança de um para outro estádio, são gerados os conflitos e frustrações em razão de outras formas anteriores de satisfação, prazer, serem negadas. O Freud, ele trabalha muito essa questão da libido, né? Ele coloca muita situação em cima de sexo. Então, a criança, como ele coloca aqui, né? Tem os estádios oral, estádio anal, estádio fálico, estádio genital. Então, ele está sempre colocando esses rumores da mente em cima da fase infantil, quando nós sabemos que não é bem assim. André Luiz, consultando certa feita um instrutor lá na espiritualidade, o instrutor disse, André Luiz comenta assim, mas então o Freud estava certo, isso em determinada situação. Ele falou, é uma pena que ele não buscou o amor, uma pena que ele não colocou o amor nas situações. Então o Freud fica muito assim, muito taxativo nessa questão da libido. A libido é uma energia, e ele transfere essa energia apenas para a sexualidade, já desenvolvendo na criança. E o Jung faz o contrário, ele fala, não, a energia ela é um todo, a libido é um todo, ela abarca todas as áreas do homem. Então, a libido é uma energia propulsora da vida, mas não só especificamente uma energia ligada à sexualidade. Então, muitas vezes, as pessoas têm transtornos aí da sexualidade e vão dizer que foi na fase infantil, que foi alguma coisa que aconteceu na fase infantil e que trouxe aquela consequência. Mas os estudos hoje são bem mais amplificados. Haja visto também que nós somos reencarnacionistas e os espíritos chegam aqui trazendo as suas dificuldades, trazendo os seus problemas. Então, eles não vão adquirir esses problemas aqui somente, eles já trazem os problemas. Então, dependendo do comportamento, dependendo da cultura familiar, dependendo da estrutura moral do espírito, ele pode não adquirir outros problemas ou aumentar os problemas da encarnação. Então, por isso que nós temos que observar nossas crianças, ver quais são as tendências das crianças, o que elas estão buscando mais, qual é o tipo de comportamento dela, em que ela se baseia para fazer suas demonstrações exteriores, porque a criança, às vezes, ela é muito introspectiva, mas ela, quando começa a se soltar para os 8, 9 anos, então eu preciso saber o que a criança está dizendo para a gente, como que ela veio, como esse espírito chegou ao plano físico. Então, essas questões, minha gente, são muito necessárias para que a gente evite problemas futuros, né? Porque as crianças hoje, elas têm um avanço psicológico já bem maior do que nos tempos atrás. Então, é preciso saber esses avanços, ao invés da reprimenda, a corrigenda, que é mais interessante. Por sua vez, Karen Horney, que viveu no século XIX, século XX, analisando os diferentes padrões da personalidade, sustentou que os indivíduos, particularmente na sociedade moderna, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. Ansiedade fundamental. Essa ansiedade que gera neuróticos ou daqueles que já se encontram neurotizados, indulos a uma exagerada busca de múltiplos objetivos como forma de diminuir ou abafar essa interpretação. Um grande número foge, então, na busca do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos amoedados, do prestígio social, político, religioso, de qualquer tipo, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuir através do álcool ou das drogas aditivas. Vejam vocês que coisa interessante, né? Quando a pessoa, vamos pensar, quando você chega, a criança chega aos 7 anos, ela completa a encarnação. Então, aos 8 anos, ela começa a realmente funcionar, começa o início, né? O início mesmo da função dela de espírito reencarnado. E aí que começam os conflitos. Ela vai começar a trazer a cultura dela, do passado dela, e comparar com a cultura familiar, social, que ela viveu até aquele momento. Sabe? Então, é aí que ela vai começar a definir o que ela quer. Então, a gente observa a criança é muito materialista, ela quer comprar de tudo, a criança é mais na dela, ela já fica aceita, ela não entra em conflito com os pais quando não pode adquirir uma coisa, sabe? A criança, ela gosta muito de ver filmes românticos, né? A criança gosta de ver filme de terror. Então, ela vai ali observando, a gente vai observando o que ela quer, exatamente para evitar que ela se sinta sozinha. Então, se os pais não observam os atos da criança, a criança está na frente dele, ela faz as escolhas dela. Aí a criança tem no quarto dela um bom videogame, ela tem televisão, ela tem TV a cabo, ela tem tudo, ela se tranca no quarto e os pais não estão nem aí para o que ela está fazendo. Acha que deram o suficiente, mas não é assim. Então você tem que estar compartilhando com a criança e ela compartilhando com você. Mesmo que seja um absurdo aos seus olhos, mas ela está dizendo para você onde ela precisa ser consertada. Muitas vezes aquilo é uma ajuda da espiritualidade. criança chega para você e fala uma coisa terrível, por exemplo, né? Aí você fala, meu Deus, meu filho está falando isso. Não, veja de outro jeito. Você pensa assim, nossa, meu filho precisa dessa ajuda aqui. É isso que está comprimindo as expressões dele. Então, vamos ver o que eu posso ajudar. Então, a criança, ela conversa conosco, não é só pela boca. Ela conversa pelas atitudes, pelo comportamento. É isso que nós temos que fazer. Pais amoráveis e conscientes observam seus filhos o tempo todo. E ao invés de dar aquelas reprimendas violentas que a gente vê, né? Então, ele vai lá conversar com a criança. A criança desponta para a sexualidade com 10 anos, por exemplo. E aí? Como é que você vai lidar com isso? Vai falar que teu filho e tua filha são pessoas sem noção de moral? Não, vamos ajudar. Agora, o que a gente vê? São pais e mães botando menininhas de 10 anos de shortinho na rua. E acha que é normal isso, que é muito bonitinho, que é muito lindinho. É, aí você pode ter problemas na frente. Porque vai chegar uma hora que essa criança, ela pode se sentir desamparada por você. Daí ela vai usar drogas, ela vai entrar para o campo dos alucinógenos, né? Ou da bebida alcoólica, enfim, ela vai começar a dar respostas para você. Você não cuidou de mim? Então agora aguenta. Então é muito interessante ser pai e mãe. E a doutrina espírita está aqui para nos ajudar. Tem escola de evangelização. Toda criança tem que ser evangelizada, independente da sua religião. Se a criança é da igreja católica, ela tem que ir lá para fazer a sua evangelização. Se ela é evangélica, tem que ir lá na igreja evangélica. Enfim, a criança precisa deste conteúdo do evangelho para que quando ela chegar na fase adulta, ela tenha mais condições de superar os seus problemas, as suas dificuldades. Não é isso? É, a busca neurótica pelo amor. Olha que busca neurótica pelo amor, busca louca pelo amor, né? Porém, tem prevalência nesses comportamentos ansiosos. E porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto poderá acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas, totais. A mínima insatisfação que lhe advém atira-o para o conceito falso de que foi recusado, sentindo-se rejeitado com esse fenômeno. Aumenta-lhe, então, a ansiedade, que o tornará mais afadigado na busca do afeto, ainda não alcançado, ampliando as possibilidades da repulsa e, assim, movimentando num círculo vicioso. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e ela me chamou a atenção, falou assim, percebe como que as crianças hoje são muito ansiosas. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Isso aí é uma resposta do espírito reencarnado ou recém-encarnado para as coisas que ela está vendo. Então, você não lida com seu filho de qualquer maneira. Por quê? Porque está te pedindo ajuda. E ansiedade é um caso sério. Nos tempos atuais, essas crianças estão sofrendo muito com esse processo. Você imagina quando a criança chega na puberdade, que os hormônios começam a funcionar ligando, né, as áreas da sexualidade. Se essa criança não tiver uma ajuda paterna e materna, e ela vai tentar buscar essa ajuda lá fora, e justamente com outros ansiosos, ou então com pessoas maldosas, adultos maldosos. Então, cuida do teu filho, porque se você sente ansiedade demais hoje, você já pensou na sua infância como foi? Então, isso tudo vão gerando transtornos terríveis no condicionamento psico-moral, ético do indivíduo. É bom pensar assim. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós estamos de frente a um grande monumento de informações. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de sermos espíritas. Porque já pensou se a gente reencarna no futuro num país que não tem ainda nenhuma ligação com o espiritismo? Então, vamos aproveitar agora que nós estamos no Brasil, que é um país praticamente onde a doutrina espírita se deslanchou. E vamos fazendo a nossa parte. Vamos estudar e modificar nossos comportamentos, que vai ajudar todo mundo, inclusive a cada um de nós. Fique com Jesus, até o nosso próximo encontro.